Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O Comando Territorial de Beja da GNR deteve no passado dia 30 de abril um homem de nacionalidade portuguesa com 36 anos pelos crimes de resistência e coação, violência doméstica, dano e furto no concelho de Alustrelo. Segundo revelou a GNR, a detenção surge no seguimento de uma denúncia que dava conta de que um indivíduo que se encontrava a danificar diversos objetos no interior de uma residência e que posteriormente partiu a janela de um veículo, subtraindo do seu interior uma mala de senhora e tendo ainda se deslocado ao local de trabalho da sua ex-companheira, munido de uma faca. No decorrer das diligências policiais, o homem foi interceptado na vila de Aljustrel quando circulava apeado nas artérias da localidade. De acordo com o GNR, a quando da abordagem ao suspeito, o mesmo procurou desfazer-se da faca que tinha na sua posse e adotou um comportamento agressivo na tentativa de agredir os militares da GNR, motivo pelo qual lhe foi dada a ordem de detenção. No seguimento das diligências policiais, foi realizada uma revista pessoal de segurança ao suspeito, tendo resultado na apreensão de uma faca de cozinha e uma mala de senhora furtada. O homem foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Odmira, tendo-lhe sido aplicado como medidas de coação o termo de identidade e residência, proibição de contactos por qualquer meio ou interposta pessoa, medida de afastamento da vítima em raio não inferior de 500 metros, com vigilância eletrónica e a impossibilidade de permanecer ou deslocar-se à residência ou local de trabalho da vítima. A GNR, que recuperou no dia 29 de abril uma alfaia agrícola no concelho de Serpa. Segundo revelou o Comando Territorial de Beja da GNR, esta segunda-feira, no âmbito de diligências de investigação relacionadas com o crime de burla qualificada, os militares da Guarda desenvolveram diversas ações policiais que permitiram apurar a localização do material furtado, uma máquina armadora fresadora de três camas. Segundo avançou ainda a Força Militar, no seguimento das diligências policiais, os militares deslocaram-se a uma quinta situada nas imediações da cidade de Serpa, onde localizaram e recuperaram o equipamento. Após a confirmação da sua proveniência, a máquina, avaliada em cerca de 10 mil euros, que havia sido subtraída ao seu legítimo proprietário há cerca de 2 anos, em Valada, no concelho do Cartacho, foi restituída ao legítimo proprietário. A ação contou com a colaboração do Ministério Público, Procuradoria da República da Comarca de Santarém, Departamento de Investigação e Ação Penal da Secção do Cartacho. A GNR que relembra que a denúncia deste e qualquer outro crime é extremamente importante para que os recursos existentes sejam empenhados, segundo uma lógica de prioridades, após ponderação e análise dos vários critérios de decisão. A Vidigueira recebeu na passada quinta-feira a comitiva da 6ª Missão Líder, Laboratório de Inovação em Desenvolvimento Regional e Empreendedorismo, para uma visita ao concelho e assinatura de protocolo de intenções entre a Câmara Municipal de Vidigueira, o Instituto Federal de Santa Catarina e o Instituto Politécnico de Beja. Segundo avançou a Câmara de Vidigueira, esta iniciativa de aproximação entre o município e a região serrana de Santa Catarina pretende fomentar oportunidades de internacionalização de produtos e empresas, bem como o desenvolvimento de estudos e investigações aplicadas sobre temas relevantes ao desenvolvimento comunitário local, além da realização de ações de consultoria e apoio às empresas do concelho. A comitiva foi constituída por autarcas, professores universitários, representantes de associações do município, diretores do Líder de Portugal e do Brasil e demais entidades e empresários regionais e locais. O programa iniciou no Centro Interpretativo do Vinho de Talha, com apresentação do projeto do Espaço E3, Espaço Empresas e Empreendedorismo, pelo Presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, integrando também uma visita às ruínas romanas de São Cucufate. Trata-se do primeiro protocolo a ser assinado como autarquia, segundo o Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Ricardo Bonito, que em declarações à Rádio Vidigueira diz representar a abertura ao mundo, partilha de conhecimento e a construção de pontes entre territórios que, apesar da distância, partilham a ambição e a vontade de crescer.
Estamos naturalmente aqui na Vidigueira e no espaço do Conselho, quisemos dar toda a dignidade ao momento que o momento exigia. Recebemos então aqui a sexta missão líder. É um protocolo institucional, digamos que foi o primeiro a ser assinado numa autarquia e representa aquilo que é a abertura ao mundo, a partilha de conhecimento e naturalmente a construção de pontes entre os diversos territórios do Baixo Alentejo, mas também não só de Portugal, mas também do mundo. Dizer que partilhamos a ambição e a vontade de crescer em ambos os territórios. Dizer que foi um momento de partilha e de cooperação, onde afirmámos a nossa identidade, mostrámos a nossa também autenticidade numa terra de vinhos, de tradição e futuro. Sabemos que existem diversas iniciativas que terão agora o seu início, com os diversos contactos neste protocolo de intenções que foi assinado, e nos próximos dias então teremos reuniões mais setoriais, onde envolve a parte académica, onde envolvem empresários, onde envolvem produtores de vinho, que certamente darão frutos de crescimento para ambos os territórios.
O Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Ricardo Bonito. Dois homens morreram e duas pessoas ficaram feridas com gravidade, entre elas uma menor, no despiste de um automóvel ocorrido ontem na Estrada Nacional 387, no Conselho de Ferreiro do Alentejo, segundo revelou a GNR e a Proteção Civil. Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Baixo Alentejo explicou à Lusa que o despiste da viatura ligeira de passageiros, para o qual foi dado o alerta às 14h31, aconteceu perto de Peruguarda, no Conselho de Ferreira do Alentejo. Os dois feridos foram transportados para o Hospital de Beja, tendo as duas vítimas mortais sido levadas para os serviços de medicina legal situados na mesma unidade hospitalar. Também contactado pela Luz, a fonte do Comando Territorial de Beja da GNR precisou que as vítimas mortais são dois homens, enquanto os feridos são um homem e uma rapariga menor de idade. Contudo, como os ocupantes do veículo acidentado não traziam consigo documentação, a mesma fonte não soube adiantar para já as idades e nacionalidades das vítimas. O sinistro aconteceu ao quilómetro 2.2 da Estrada Nacional 387, de acordo com a Proteção Civil, e o socorro às vítimas obrigou ao corte temporário daquele troço da rodovia em ambos os sentidos. A fonte da GNR revelou à Lusa que a circulação rodoviária foi retomada por volta das 17h20. Para o local do acidente foram mobilizados 33 operacionais, apoiados por 13 veículos dos bombeiros da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica. O INEM, além da viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de Beja e da Ambulância de Suporte Imediato de Vida de Castro Verde, mobilizou o helicóptero estacionado no Algarve, mas este meio aéreo acabou por não efetuar o transporte de qualquer vítima. As vítimas mortais e os feridos foram transportados de ambulância, afirmou o Comando Sub-Regional da Proteção Civil, embora tenha acrescentado que o helicóptero acompanhou o transporte dos sinistrados. A Câmara Municipal de Vidigueira tem disponível a plataforma Vidigueira Digital Serviços Online. Segundo anunciou o município, a plataforma está acessível através do site da autarquia, com o objetivo de simplificar e agilizar o atendimento aos municípios, permitindo o acesso online aos serviços municipais de forma rápida e segura. Segundo avançou a Câmara de Vidigueira, trata-se de uma plataforma segura e de fácil utilização, oferecendo aos municípios a flexibilidade de realizar os seus procedimentos administrativos em qualquer momento, sem necessidade de deslocação presencial, estando disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e acessível através de qualquer dispositivo móvel ou computador com acesso à internet. Segundo a autarquia vidigarense, este novo serviço vai possibilitar, entre outras funcionalidades, submeter requerimentos mediante a autenticação com o cartão de cidadão ou chave móvel digital, acompanhar o progresso dos processos em tempo real e receber notificações eletrónicas sobre o andamento das suas solicitações. Adicionalmente, e mediante o prévio consentimento dos interessados, as notificações endereçadas pelo município processam-se com recurso a meios eletrónicos. Com esta iniciativa, a Câmara Municipal reforça o seu compromisso com a transparência, eficiência e modernização e melhoria contínua dos serviços prestados à população, com o objetivo de simplificar e agilizar o atendimento, de acordo com o Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Ricardo Bonito.
É mais um serviço que pretendemos implementar, um serviço que visa simplificar e agilizar aquilo que é o atendimento aos municípios, permitindo também aquilo que é acesso online aos serviços municipais. Sabemos hoje que é cada vez mais importante colocar ferramentas disponíveis para os nossos cidadãos, muitos deles até trabalham fora também, e no conforto das suas casas, através do seu computador e através da sua chave móvel digital, podem pedir uma série de serviços do município. E isso é naturalmente algo que vai agilizar e que vai permitir que quer empresas, quer associações, quer os próprios municípios consigam aceder aos processos muito mais rápido e terem respostas muito mais céleres, o que faz com que o nosso Conselho também possa dar estas respostas de forma a tempo. As pessoas não tenham que esperar diversos meses à espera de uma resposta. É esse o objetivo. Estamos agora a iniciar este caminho e vai certamente ser um caminho de sucesso e um caminho de futuro, pois as pessoas e as empresas e as associações terão as respostas muito mais rápidas.
O Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Ricardo Bonito, e esta plataforma Vidigueira Digital. As empresas concessionárias das minas de Neves Corvo e de Aljustrel têm em curso pedidos de atribuição de direitos de exploração experimental de novos depósitos minerais metálicos, ambos em fase de consulta pública. Os pedidos foram apresentados à Direção-Geral de Energia e Geologia pela Bolidon de São Mincor, concessionária da mina de Neves Corvo, em Castro Verde, e pela Almina, Minas do Alentejo, proprietária da mina de Aljustrel. No caso da Bolidon de São Mincor, o pedido diz respeito ao depósito de cobre, zinco, chumbo, estanho, prata, ouro e outros metais associados, denominado Neves, que abrange os concelhos de Castro Verde, Almodóvar e Mértula. Com a atribuição dos direitos de exploração experimental da área de Neves, a Bolidon de São Mincor pretende dar continuidade à aplicação de metodologias de prospeção e pesquisa mineral, com vista à avaliação do potencial geológico ou minério desta área, segundo revelou a agência Lusa, fonte da empresa. A mesma fonte acrescentou que os resultados obtidos poderão, na eventualidade de uma nova descoberta mineral de valor economicamente viável, contribuir para o prolongamento da vida útil da mina de Neves Corvo e, consequentemente, para a longevidade da atividade da empresa. O processo está em consulta pública até 1 de junho e, de acordo com a informação disponível no portal Participa, consultado pela Lusa, a Bolidon de São Mincor tem previsto um plano de trabalhos a desenvolver pelo período inicial de 3 anos, em que serão efetuados 5 mil metros de perfuração num investimento avaliado em 1 milhão de euros. Já o pedido da Almina é relativo à área denominada Albernoa, também referente a depósitos minerais de cobre, zinco, chumbo, ouro, prata e outros metais associados, e abrange os concelhos alentejanos de Aljustrel, Beja, Castro Verde e Mértula. Neste âmbito está prevista a realização de sondagens carotadas num total mínimo de 25 mil metros, a par de diversos estudos de caracterização geológica, geofísica, geoquímica, mineralógica e metalúrgica. Os trabalhos previstos representam um investimento que pode ascender num total de 5 anos a 9,2 milhões de euros. Estas prospeções poderão permitir a identificação de novas ocorrências minerais, bem como o aprofundamento do conhecimento das estruturas mineralizadas já conhecidas, contribuindo para a avaliação da sua viabilidade económica, de acordo com a fonte da empresa. Na sequência destes pedidos, as duas empresas mineiras vão realizar, ao longo do próximo mês de maio, várias sessões públicas de esclarecimento em Aljustrel, Almodóvar, Beja, Castro Verde e Mértula. Vai avançar em junho a nova empreitada de recuperação ambiental da antiga área mineira de Aljustrel, cujo projeto foi apresentado em Aljustrel ao Secretário de Estado da Energia, Jean Barroca. Segundo avançou a Câmara Municipal, a apresentação por parte da Empresa de Desenvolvimento Mineiro, a EDM, que primeiramente foi feita ao Presidente da Câmara Municipal, Fernando Ruas, contou com a presença de entidades como a Direção-Geral de Energia e Geologia e o Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Segundo revelou a autarquia aljustrelense, na área mineira desativada de Aljustrel, será feito um investimento superior a 4,8 milhões de euros da responsabilidade da EDM, que vai permitir a reabilitação hidrológico-ambiental da antiga zona de Algares. A empreitada, segundo o município, vai permitir o confinamento de 350 mil metros cúbicos de solos contaminados e o revestimento de uma área de aproximadamente 120 mil metros quadrados de escombrar a exposta. Está também contemplada a renaturalização de uma grande área de solos inaptos e a modulação de áreas com carências topográficas, bem como a construção de linhas auxiliares e complementares de drenagem de águas pluviais. A recolha de águas sob perfil superficiais, lixiviadas, resultantes da percolação pela base da escombreira e o encaminhamento para ponto de controlo e posterior condução para tratamento fazem ainda parte desta intervenção. A empreitada incidirá, segundo a EDM, no reforço da galeria ripícola, no reforço e preservação do património arqueológico mineiro e na recuperação da área mineira de Algares do ponto de vista ambiental e paisagístico. Esta intervenção, na sua fase inicial, vai encetar trabalhos na ribeira de Água Forte, que resulta do passivo ambiental deixado. O secretário de Estado aproveitou ainda a oportunidade para conhecer o Parque Mineiro de Aljustrel. O município de Odmira aprovou a atribuição de um montante global de 55 mil euros de apoio à atividade sinergética. Segundo falou a Câmara Municipal de Odmira, o apoio concedido a entidades detentoras de zonas de caça no concelho visa o apoio ao investimento na melhoria de habitats, limpezas de matos e desmatações, beneficiação e conservação de instalações e apoio ao desenvolvimento da atividade e à valorização do produto. As verbas decorrem da candidatura das associações no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio à Atividade Sinergética. Segundo o município odmirense, o apoio concedido prevê um financiamento no valor de 43.400 euros para o investimento na melhoria de habitats e de 10.700 euros para a beneficiação e conservação de instalações. Está também previsto o apoio de 900 euros ao desenvolvimento da atividade e à valorização do produto de caça. De acordo com a edilidade odmirense, o Regulamento Municipal de Apoio à Atividade Sinergética procura promover a exploração sustentável dos recursos sinergéticos presentes nas zonas de caça do concelho de Odmira, contribuindo para a conservação do meio ambiente e a gestão sustentável dos recursos sinergéticos presentes nas 143 zonas de caça, das quais 30 zonas de caça municipal, 90 de caça associativa e 23 de caça turística. Fernando Daniel é um dos cabeças de cartaz do Festival do Peixe do Rio, que vai decorrer nos dias 23 e 24 deste mês, no Pumarão, no concelho de Mértola. Segundo avançou a Câmara Municipal, organizadora do certame, Fernando Daniel, que atua a 23 de maio, promete ser um dos momentos musicais mais aguardados desta edição. O concerto, junto ao Rio Guadiana, integra o programa do Festival do Peixe do Rio, evento de referência na valorização da gastronomia e das tradições ribeirinhas daquele concelho, que alia a promoção dos produtos locais, a animação musical e cultural.
Ponto final neste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, terça-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para a região sul céu em geral pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade durante a tarde, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos no Alto Alentejo, vento fraco ou moderado de noroeste, soprando por vezes forte nas serras e na faixa costeira ocidental, em especial a partir da tarde, sendo de sudoeste no litoral do Sotavento Algarvio durante a tarde. Quanto a temperaturas máximas, essas poderão chegar aos 22 graus em Beja, 21 em Évora, 17 em Porto Alegre, 18 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.